Seguindo com as entrevistas e com os assuntos desta sexta-feira, o OPECAM inaugura novo espaço do Ambulatório de Triagem SUS aqui em Cascavel. E eu recebo aqui com muita satisfação a Gladys Rodrigues, diretora de Serviços de Saúde da OPECAM, gentilmente aceitou o nosso convite para falarmos sobre este tema. Gladys, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo. Muito obrigada pela oportunidade. Sempre é muito bom, né, falar das nossas melhorias.
Gladys, quais são as principais novidades desse novo ambulatório de triagem SUS em Cascavel, principalmente comparado ao espaço anterior?
Ele vem, Marcelo, a princípio, para separar os pacientes, né, que vêm pela primeira vez na OPECAM. Claro, ele faz parte do projeto de ampliação que nós estamos promovendo com a construção daquele prédio que fica na esquina, né? Acho que está todo mundo acompanhando, a gente está construindo. E a triagem, ela fica separada. É um espaço para acolhimento desses pacientes. Ali eles vão ser atendidos pela primeira vez. Às vezes eles voltam com o retorno de exames. Mas eu acredito que as pessoas não têm ideia de que chegam aproximadamente mais de 1.500 pacientes por mês pela primeira vez na OPECAM. E eles vêm com sinais, sintomas e câncer, mas a gente precisa confirmar esse diagnóstico. Então, é por ali que eles iniciam a jornada conosco.
E muito embora o novo espaço, geograficamente falando, fique ali próximo ao complexo da OPECAM, ainda assim muda ali um pouquinho, mas certamente isso vai trazer mais praticidade, mais eficiência para o trabalho das equipes da OPECAM, não é?
Exatamente. Como a gente está separando o paciente que já está em tratamento, né, aquele que já tem cirurgia, retorno ou iniciando a quimioterapia, a triagem a gente está dando ao paciente. Esse atendimento, ele é diferenciado, mas com todas as mesmas características da OPECAM no todo. Né? A gente está organizando para que esses pacientes não precisem atravessar a rua para tomar o café da manhã. Lembra que a gente tem um café da manhã, né, proporcionado por voluntários, e eles vão ter mais espaço ali. Isso é bom para o paciente, é bom para o profissional. Ali a gente conta agora, Marcelo, com mais 4 consultórios, uma sala dedicada para procedimentos, né, que são de coleta de exames de Papa Nicolau, para as pacientes que precisam, né, que a nossa equipe demanda, determinadas biópsias de pele. Então, isso só vem somar ao que a gente já faz e beneficiar o paciente.
Isso. E você falava no início da sua fala a questão desse projeto de expansão da OPECAM, e aqui podemos colocar nessa questão da ampliação o projeto do Hospital de Transplantes, não é?
Exatamente. Então, a triagem foi pensada com a vinda desse novo espaço, que nós vamos ter lá mais 14 consultórios, vamos ter, né, 5 pisos para que a gente possa atender os pacientes já com diagnóstico de câncer e aqueles que vêm para pré e pós-transplante de fígado, rim, que vão poder ser atendidos nesse espaço. E a gente pensou na triagem como um espaço separado, porque o paciente tem um perfil diferente, Marcelo. Ele chega, não sabe ainda se ele tem câncer, né? Porque o paciente que já vem com diagnóstico, com uma biópsia, ele já vai ser atendido pelo especialista da área. E a triagem não, ela é realmente o filtro de quem vai ficar tratando conosco e quem, graças a Deus, não tem câncer e vai ser encaminhado para a origem, né? Para que outro profissional, outra instituição dê seguimento ao tratamento que ele precisa.
Esse novo espaço trará grandes alterações na quantidade de pessoas que são atendidas? Porque agora que ele está reorganizado e está separado, ou seja, um espaço dedicado aos pacientes que vão pela primeira vez, isso pode então fazer com que o número de pacientes aumente, ou enfim, ele se reorganize?
Eu acredito que esse aumento é natural, né? A gente sabe que os casos de câncer vão crescer muito nos próximos anos. A gente tem percebido isso. Então, mais pessoas poderão ser atendidas. Nós também, ali, Marcelo, procuramos colocar outros serviços para otimizar aquela estrutura. Porque a triagem, ela acontece de segunda a sexta-feiras, sempre no primeiro horário da manhã. Os pacientes chegam muito cedo. E nós temos dias que temos um médico triando E quarta, quinta e sexta-feira a gente já tem dois médicos fazendo triagem. Então é bem provável que se houver essa demanda nova, a gente tenha capacidade sim para poder, né, prestar esse atendimento.
Gladys, fale um pouco mais sobre avanços específicos em dois setores, que é o setor da quimioterapia e o setor da oncopediatria.
Você fala aumento de pacientes,
de estrutura? Avanços de estrutura, ou estão sendo planejados algumas novas ações, atividades e melhorias para esses setores?
Na verdade, o hospital como um todo, né, Marcelo? A quimioterapia é o segundo momento. O paciente primeiro faz a triagem, faz uma série de exames para confirmar o diagnóstico de câncer. Muitas vezes eles vão precisar de uma abordagem cirúrgica, que é a retirada do tumor, que é a redução dele, e depois ele vai para a quimioterapia. Com a possibilidade, né, de a gente poder atender pacientes no prédio novo, a gente vai poder sim fazer mais quimioterapia. Vamos ter mais poltronas, mais espaços. E a oncopediatria, como nós somos o único hospital no interior do Paraná, né, na região macro-oeste, que pega a regional de Toledo, Cascavel, Beltrão, Pato Branco, Foz do Iguaçu, o único hospital que atende crianças com câncer, a demanda é crescente. Ela é vista, assim, é notória a cada semestre, a cada ano. E também teremos mais espaços, sim. Mais poltronas, mais salas de acolhimento. E, claro, o hospital tem projetos para o futuro, e eu acredito que não serão, assim, muito longo, a longo prazo, a gente vai ter que criar espaços dedicados para atender criança com câncer.
Parece que teremos também, Gladys, a expansão da UTI adulto, é isso?
Exatamente. Hoje a gente tem 10 leitos de UTI e com a construção, né, desse prédio, nós vamos passar a ter 20 leitos de UTI, podendo, assim, né, reduzir o tempo de espera, poder fazer cirurgias e transplantes com mais rapidez.
E você já falou um pouco, mas eu queria voltar também nesse ponto, que é a questão do café solidário. Porque agora também tendo ali uma nova estrutura, um novo espaço, claro que a demanda de pacientes pode ser que aumente naturalmente, como você pontuou, o que vai exigir que o café também acabe aumentando ali. Mas falando aqui do ponto de vista social, né? São voluntários que preparam o café para os pacientes e seus respectivos familiares, né?
Exatamente. Ontem ainda conversava com o André, que é o coordenador dessas atividades, né? Conversa com os voluntários, organiza as rotinas, né? Tem um calendário, um cronograma. Eu explicava para ele. A princípio, é a mesma população dividida em dois espaços, mas sabemos que não, que logo ela começa a aumentar. E qual é a minha preocupação? Que o paciente não precise atravessar a rua para tomar café, Marcelo. Porque senão ele pode atrasar o atendimento dele, deixar o médico esperando, porque ele chega com fome. E os cafés são fantásticos, né? Os nossos voluntários nos surpreendem sempre. Trazem coisas muito gostosas, sempre sabendo quais são os alimentos que os nossos pacientes podem receber. Porque ali a gente não sabe quem está começando hoje e quem já vem tratando, quem tem restrições. Então, as nossas nutricionistas conversam com esses grupos de voluntários e orientam sobre o café. Mas é uma ação que realmente faz a diferença na vida do paciente.
Estamos conversando na CBN Cascavel com Gladys Rodrigues, diretora de serviços de saúde da UOPECAM. A UOPECAM que está expandindo seu espaço, agora conta com um novo ambulatório de triagem e, entre outras, melhorias na estrutura. Gladys, a gente sabe que todo esse trabalho que a UOPECAM realiza é um trabalho referencial aqui na nossa região, tanto na unidade de Cascavel, quanto posteriormente também na unidade de Umuarama. Mas aqui o que eu quero falar é que, com base nessas melhorias, nessa nova estruturação, nessa expansão, isso demanda recursos. E a UOPECAM, né, também conta ali com essa parte das doações, do voluntariado. Então explique para nós como que vocês conseguiram fazer esse planejamento, fazer essa estratégia para ter recursos e conseguir trazer essas melhorias que, claro, são voltadas para o bem-estar dos pacientes e das equipes de trabalho.
Exato, né? A gente está sempre focado no nosso propósito, atender pessoas, e que isso precisa de pessoas, né? Os cuidadores, a assistência. O hospital tem um convênio com o SUS, né, ele tem uma parcela de contribuição, mas ele não cobra as despesas, é sabedor, né? Então, a gente tem ajuda dos mais diversos fontes, o cofrinho, né, que a gente conta a moedinha, a Nota Paraná, as nossas rifas, né, a gente tem uma rifa agora, que é Últimos Dias, né, que vai acontecer no dia 31 de janeiro. Todos esses projetos que arrecadam recursos são extremamente valiosos para o hospital. Claro, além da renda mensal sobre o que a gente produziu, a gente faturou e virá do SUS, todas essas outras fontes de renda, o hospital goza de uma possibilidade, pela retidão com que ele trabalha, de outras fontes, que são emendas parlamentares, que são projetos, que são ajudas de clubes de serviço, e são infinitas as possibilidades. E elas estão vindo conforme a gente precisa. Ora, a gente fica trabalhando no negativo, e ora a gente empata. Por quê? A gente precisa ampliar quadro tecnológico, a gente precisa de equipamentos, a gente precisa de pessoas. Então, são muitas as necessidades. Mas, graças a Deus, a gestão do hospital tem conseguido dar conta. E que bom que vocês veem que a gente está conseguindo dar conta do que a gente se propôs e ainda melhorar. Mas a gente precisa da ajuda da comunidade, a gente precisa, né, das parcerias, porque elas são extremamente valiosas. E eu não posso deixar de falar, Marcela, que a gente goza de uma relação muito boa com o Estado, com a Secretaria Estadual da Saúde do Paraná, através do secretário de saúde, que é o Beto Preto, dos diretores, né? A gente tem um diretor do gabinete do secretário, que é o Ian, que acompanha nossas atividades, a Regional de Saúde aqui na condução, né, do Rubens. Então, isso é muito bom. Secretaria de Saúde do município e todas elas. Eu acho que esse é o diferencial. Cuidar das pessoas, ter boas relações com a comunidade e com todos os entes, né, políticos ou não.
É, essa questão também, para todo o trabalho ser mantido ali da UOPECAM, a sociedade também se mobiliza, contribui, colabora, seja com as IFAs, campanhas, como foi o caso há poucos meses, nós tivemos ali a campanha envolvendo até o McDonald's, né, que foi voltado para recursos da ala pediatria, infanto-juvenil, uhum, né? Então, assim, existem várias frentes de trabalho que não é somente voltada para a questão realmente do tratamento da saúde em si, mas também para envolver a sociedade e trazê-la para mais perto do trabalho da UOPECAM. Porque aqui eu acho que vale até uma reflexão, e que eu já falava disso em outras oportunidades, com outras pessoas da UOPECAM. Não é porque eu não tenho câncer e eu não vou na UOPECAM, não estou lá envolvido no tratamento, que eu não posso contribuir, que eu não posso auxiliar, não é? Porque todos nós, em algum momento, conhecemos um familiar, um amigo, uma pessoa próxima que pode e que vai usar da estrutura da UOPECAM, não é?
Verdade, Marcelo. A doença, né, o câncer, ele é um fator impactante, né? Porque quando adoece o paciente, é uma família, é um grupo de amigos, todos passam a se preocupar e sofrer com isso. E a gente vê que as pessoas que não estão, né, com esse sofrimento, com essa situação, elas se sensibilizam. E principalmente quem passou por isso ou está passando, ele consegue sensibilizar os próximos para que ajudem. Quando se fala das campanhas, a gente tem campanhas valiosas de coleta, de captação de leite, de alimentos. Por quê? Porque a gente cuida dessa integralidade do paciente, né? Ele vem, ele precisa da assistência, ele precisa do diagnóstico, mas ele precisa muitas vezes levar a cesta básica para casa. E às vezes ele precisa levar roupa. Eu não sei se você tem ideia que às vezes as famílias chegam para internar o paciente e eles não estão preparados. Aí a gente vai lá dar o creme dental, a escova de dente, o chinelinho e até uma roupa. Então, assim, a nossa ação, as nossas atividades vão muito além do tratamento da doença. E daí você sabe que a gente tem questões voltadas para espiritualidade, capelania hospitalar, grupos que cuidam da humanização. Então, eu sou, né, que eu vou dizer assim, talvez a pessoa, né, que mais se orgulhe da instituição que eu represento, aonde eu trabalho.
É porque, né, o trabalho da UOPECAM, ele não se limita a uma estrutura hospitalar tão somente, não é?
Exato.
Tem essa questão social, como você colocou, das necessidades dos pacientes, tem também o acompanhamento psicológico e emocional, porque sabemos que, às vezes, se deparar com um diagnóstico de câncer é algo impactante, emocionalmente falando. Então,
verdade,
também é importante que haja um acompanhamento emocional, um acolhimento emocional dos pacientes, até o próprio tratamento em si. Se o câncer, talvez, ele é um pouco mais agressivo, mais pesado, o tratamento demanda mais, acaba exigindo mais do paciente, dos familiares. Então, não é somente a estrutura hospitalar, mas é muito além disso. Aqui podemos até colocar também outra forma de contribuir, o Bazar Solidário, que já é conhecido aí pelos cascavelenses, né? O Bazar, que também é uma possibilidade de auxiliar no trabalho da UOPECAM.
Lembrando que no Bazar a gente tem, né, mercadorias que foram doadas e que lá elas se transformam em fonte de renda. E muitas pessoas aqui da nossa região, né, que vocês ficam muito próximos de nós, têm essa possibilidade de adquirir, né, a roupa e outros itens que a gente coloca à venda. Então, existe aí também uma ajuda mútua, né? A comunidade nos ajuda e, de repente, a comunidade é ajudada, que não é só o paciente.
Isso mesmo. Bom, sendo assim, Gladys, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade em nos atender, em passar aqui no nosso estúdio para falarmos sobre esse trabalho de expansão da UOPECAM, agora contando com essa nova estrutura também, que é o novo espaço do Ambulatório de Triagem SUS em Cascavel, já inaugurado, portanto já em pleno funcionamento, não é? E esperamos que a UOPECAM continue nesse projeto de expansão, porque sabemos do trabalho, da importância e da seriedade também do trabalho de vocês. Muito obrigado pela sua participação.
Eu aqui agradeço em nome dos pacientes, de toda a diretoria e da minha equipe de trabalho.